Terminada o duelo entre Alemanha e Brasil na Billie Jean King Cup, esse sábado à noite, a Beatriz Adadmari venceu a Annalena Fritzan e a Carol Meligeni perdeu para a Laura Sigmund em 3 sets, e aí a Alemanha fechou em 3-1, um duelo que o Brasil acabou perdendo, infelizmente, muito decidido na sexta-feira, com partidas mais ganháveis, né? A Bia teve uma grande chance de abrir a vantagem, vencendo a Sigmund, perdeu. A Pigossi chegou a ter a oportunidade de sacar para o jogo contra a Tatiana Maria, não conseguiu vencer. E agora o Brasil vai lutar para ano que vem tentar novamente chegar à fase final da Billie Jean King Cup. Após o duelo, a gente em coletiva teve a oportunidade de fazer uma pergunta ao capitão da Billie Jean King Cup, Luiz Peniza. Também ouçam as outras perguntas para Beatriz Adadmaia e Carol Meligeni, também formulado pelos outros jornalistas.
Bom, boa noite. Parabéns por todo o esforço, foi realmente incrível lá. Bia, no seu discurso na quadra, você frisou muito sobre a importância das pessoas valorizarem o esporte feminino. E isso é uma fala que outras esportistas brasileiras já tiveram num passado recente. A Marta já disse isso, a Rebeca Andrade já disse isso. Eu quero saber, para você, o que significou esse final de semana ter todo o apoio, todo o carinho da torcida brasileira? E, mais do que isso, como você acredita que esse apoio pode transformar ainda mais o tênis feminino brasileiro, que já tem tantas conquistas importantes?
Quando eu falo de apoiar o esporte feminino, é porque eu não falo só especificamente de carreira de tenista profissional. Eu acredito que o esporte é uma forma de educar, de transformar e de dar oportunidade para crianças também. Então a gente tem que lembrar que a carreira de tenista profissional ela é para poucos. Realmente poucas pessoas têm esse privilégio, né? Mas o esporte ele pode transformar, ele pode educar e ele pode trazer um melhor futuro também para a sociedade, né? Não só para uma pessoa sem tenista profissional. Então, quando eu falo da gente apoiar o esporte feminino, é porque eu realmente ainda sei que a gente vive uma sociedade ainda machista que é difícil a mulher ser valorizada. E infelizmente, em alguns momentos, a gente tem memória curta, né? Dentro de momentos bons, de carreiras de sucesso, né, e de valorização de atletas, e em especial das mulheres. Né, a gente acaba, às vezes, tendo que fazer mais para ter talvez a mesma voz, o mesmo apoio ou a mesma oportunidade. Então, acho que a gente já vem melhorando, vem conquistando o nosso espaço, mas eu friso sempre e eu gosto muito de usar a minha voz nesse sentido, porque eu acho que é importante a gente sim valorizar as mulheres, porque elas merecem, né? As meninas hoje, as tenistas, a nova geração, elas merecem mais oportunidades e eu acho que todo esse trabalho está sendo feito, a CBB está dando muita oportunidade de fazer vários torneios. Inclusive, gostaria de agradecer, eu sei que uma pessoa que briguei muito por isso e está sendo muito legal, está sendo um trabalho incrível no meu estúdio também e dos patrocinadores que também fazem parte disso, né? Então, mais uma vez, que a gente continue e que a gente não esqueça desse fim de semana, porque isso não é um fim de semana, isso aqui é para a gente ter oportunidade para Naná, para Pietra, para Carol, para Vitorinha, para Olivia e todas as outras meninas que eu não quero esquecer nenhum nome, mas elas terem melhores oportunidades, iguais elas estão tendo agora, para a gente fortalecer o tênis.
Primeiro, parabéns para você pelos jogos. Ontem, meu, você chegou a comentar sobre o Cusco, aí hoje você tem uma carreira mais surpreendente, que a gente chegou a ver na Carol durante a partida dela. Eu queria que vocês dois comentassem sobre essa construção de puxar a pessoa de vibrar durante a partida.
Eu acho que jogando em casa, a gente tem que usar todos os recursos ao nosso favor. Então, a gente estava num cenário complicado, começamos o dia 2-0 abaixo. Então, tinha que usar a torcida, tinha que incomodar, tentar deixar as adversárias mais desconfortáveis possíveis. E acho que jogando em casa é isso que é uma das coisas que pode fazer a diferença. É um campeonato diferente do que a gente joga durante o ano Então, torcida, barulho, tudo contra, tudo soma. Eu tenho um perfil de vibrar bastante, de usar bastante torcida, acho que deu para perceber um pouco hoje, de me dar força, acho que jogando pelo Brasil, não só pela Carol, também dá uma up a mais, uma vontade a mais, então para mim jogar com torcida, chamar o apoio é um diferencial. Acho que a Bia, depois de assistir um pouco a Laura ontem, também viu que talvez essa vibração podia ser de energia para ela também, hoje ela usou mais e foi super bem. Acho que é isso, dá pra usar algumas coisas extras aí pra
ajudar. Elisa, boa noite. Sua estreia como capitão da Medina de Campo, queria que você descrevesse o seu sentimento de estrear aqui no Brasil, em Ibirapuera, ginásio lotado, e também queria que você fizesse uma avaliação do confronto. A gente teve dois confrontos muito apertados, da Tatiana Maria contra o Bigossi, hoje da Carol contra a Sigmund. Queria que você fizesse uma avaliação também do confronto entre Brasil e Alemanha nesse final de semana.
Bom, acho que a primeira sensação foi de tristeza pelo fato de a gente não ter conseguido o que a gente queria, mas ao mesmo tempo de orgulho do time, pelo esforço delas. Nós tivemos nesses dias de confronto bastante construção de mentalidade, de mudança de mentalidade de um jogo para o outro. Acho que isso sempre vale para a sequência do ano. Eles têm um objetivo com o qual do confronto, mas também tem um objetivo pessoal de cada um de construir uma mentalidade melhor, melhorando individualmente e, consequentemente, a equipe, como que vai crescer também. A gente teve confrontos duros, diria que tanto os confrontos sobre a Bia, da Carol e da Laura, que foram as três derrotas, a gente teve sempre chance ali de um jogo reverter a qualquer momento. Então, infelizmente, a gente não saiu com a vitória, mas pelo menos saiu com a sensação de dever cumprido e que a gente manter essa mesma atitude, esse mesmo espírito de equipe, esse mesmo entusiasmo, a gente tem chance de vencer a próxima fase e voltar para o playoff do jogo. E com relação à torcida, eu acho que foi a minha estreia e já numa situação como essa, foi a primeira vez que passei por essa situação, então fiquei super feliz e bastante animado que outras vezes aconteça dessa mesma forma.
O jogo, né, o quarto jogo estava a Laura instalada, mas você acabou sendo escolhido no lugar. Então, só se contou como foi ali, né, ter a pressão que você está sabendo, ficar pronto ali, sabendo que você podia ter que entrar no momento, e como foi essa, né, na hora que você soltou a troca assim, para se preparar para assim agora e vamos para o jogo.
Bom, para vocês, assim, para quem está de fora, a informação chega assim, em cima da hora, né? Ah, era a Laura e do nada entrou a Carol. Acho que as cinco do time já estavam preparadas para entrar em qualquer situação. Desde o primeiro dia, todo mundo estava ciente que podia jogar, todo mundo estava preparado e acho que essa é a graça, né? Ter cinco jogadoras disponíveis, cinco jogadoras capazes, cinco opções e uma cobrindo a outra e buscando o melhor possível para o Brasil. Eu sabia que eu podia jogar, assim como eu também sabia que a Laura poderia jogar, mas eu estava com muita vontade, muita ilusão de poder jogar pelo Brasil, poder jogar em casa, por ter essa oportunidade. Então, para mim, também é um motivo de orgulho ter sido escolhida, mas todas nós estávamos preparadas para isso. Uma pena a derrota, mas claro, fica sabor amargo, mas também foi muito bom poder ter essa experiência jogando em casa na frente de 9 mil pessoas. Foi a minha primeira vez na cidade tão grande, então foi legal.
Boa noite, gente. Parabéns pela entrega hoje. Foi muito difícil. E eu queria saber que ontem eu senti que você chegou um pouco crescido, assim. E hoje você descreve ser bem diferente, uma galera veio com você e ela te deu muita força. essa mudança foi algo pensado ou foi mais momento, foi mais natural mesmo?
Eu, na verdade, tenho uma característica diferente, né? Eu acho que senti, o jeito da Laura, o jeito que eu sou mais intensa, assim, acho que ao longo da minha carreira, mesmo competindo no vídeo, eu sempre mais fechado. Isso é por conta do meu autoconhecimento, que eu sei que muita distração é pior para mim, eu sei que muita informação é pior para mim, eu tenho que jogar internamente. Então, para mim, o jogo jogado faz muito mais sentido do que eu me ocupar, né, com a torcida, porque para mim, eu tenho que ir lá e pegar bem a bola, ser corajosa, pegar tudo certo. Então, se eu pensar nisso, pensar na torcida, e olhar para um, olhar para a família, olhar para mim, olhar para o box, olhar para eles, a gente acaba não fazendo o nosso trabalho. Então, como na Bridinha é diferente, eu joguei disposta a fazer o que fosse possível. Foi até engraçado que na primeira vez que eu chamei, eu até fiquei muito constrangida, porque não é nem como natural da minha parte. Chamar a torcida não é algo que eu faço com naturalidade. E aos poucos eu me senti na vontade também, o que foi bom para mim, me fez sorrir em alguns momentos também, me fez me sentir em casa, descontraída. E uma das coisas que eu gostaria era isso, era me entregar, era saber que eu fui positivo 4-0 e ia ter isso, isso pode acontecer sim, baixar a cabeça e continuar. O Denis, a gente teve uma conversa fechada, meu amigo Rafa, foi fundamental para mim. E com certeza eu venho para ir para dentro da quadra para ter uma atitude melhor. E esse é o meu compromisso e eu estou feliz por isso. Acho que já faz alguns jogos, né, que eu estou falando, quando eu falo com a imprensa. E eu sei que tem coisas que a gente só soluciona na quadra, né, inclusive momento, comportamento, disciplina e vitórias. Né, então eu espero agora levar essa energia desse jogo, como a imprensa falou. E que isso seja uma virada de página agora para uma atitude melhor e ter uma temporada de saída muito boa.
Pessoal, boa noite. Parabéns pela entrega. Foi sensacional. Hoje no dia do tênis brasileiro, apesar do resultado. E ontem você comentou sobre queda de semblante, de estado de espírito, quando você acaba perdendo o controle do jogo. E hoje, no primeiro set, o cenário parecia se repetir com ontem, que você tinha 4-0, que você perdeu a virada. E voltou depois de uma maneira totalmente diferente, o 3-0, 6-1. Qual foi o grande diferencial dessa troca de sets para você não permitir esse mesmo nível de queda, se não deixar um gol nos últimos partidos?
Eu acho que o principal é o foco no processo, o foco no resultado. Foi uma das coisas que a gente começou ali no vestiário. Nós, porque eu e o Kuna, a gente acaba sendo um pouco mais resultadista, a gente quer ter todas as semanas, a gente quer ganhar tudo. Ontem, por exemplo, eu entrei e eu tô com a raquete lá dentro, talvez não tinha alguém que tivesse mais ganhado que eu, e aí eu fiquei tanto nisso que às vezes a gente acaba perdendo o foco no que a gente tem que gastar energia. Né? Então a minha frustração e a minha tristeza quando eu falei sobre isso, sobre o estado de espírito, é porque realmente a disciplina, a postura, ela está no nosso controle. Mas ao mesmo tempo, não é uma posição fácil. Eu entrei na quadra, eu me senti sem pressionado, eu me senti sem favorito. Eu estou aprendendo isso, como você falou, nas últimas partidas, eu joguei como favorita, algumas eu falhei, muitas delas eu aprendi. E eu estou jogando um alto nível de tênis. Eu acho que a diferença de ontem para hoje eu consegui, por bastante tempo, jogar o meu tênis, né? Jogar o meu jogo. Então, o meu objetivo é conseguir fazer isso com um pouco mais de constância, é continuar com calma no processo, porque eu estou jogando no alto nível e eu sei como fazer com essas grandes de novo. Eu só não posso querer controlar, eu não posso querer controlar o tempo, isso não existe. Então, é um momento que eu tenho um pouco mais de paciência, tenho um pouco mais de atitude, de coragem em alguns momentos que o jogo pedir e continuar fazendo o meu trabalho. Eu acho que essa é a diferença que eu estou tentando levar para a temporada agora.
Eu queria falar com o Benita. A Carol me falou que as jogadoras estavam preparadas para poder entrar em qualquer momento. E eu queria saber por que e quando que você definiu a substituição da Laura para a Carol. Né?
Sim. A gente tem três jogadoras de simples da equipe e duas jogadoras de dupla. Então, a opção de simples são três jogadoras. E a escolha aconteceu hoje depois da apresentação da Laura,
Ela teve ontem com o jogo de ontem, ela sentiu um pouquinho a panturrilha e estava um pouquinho realmente com um desgaste alto para o jogo. Então a gente conversou com ela e o pessoal Carol tomou a decisão que era melhor ter a Carol 100%, porque não a Laura realmente não no nível ideal. Então por isso que a gente fez essa mudança. Mas sempre que a Carol comentou, é que sempre no início da semana, ela sempre treina pensando que pode jogar, porque acontece muita coisa ao longo da semana e que ela tem que estar sempre preparada. Né? E foi o que aconteceu. Ela ficou jogando e tendo um bom desempenho que era o que a gente queria.
Eu queria saber da Carol, que hoje foi a primeira vez que ela, por exemplo, tirou um set de uma jogadora do top 100. E quanto um jogo de alto nível contra uma tenista desse nível, como assim, né, que já ganhou da técnica, que tem um grande duplo, tudo. E ainda mais nesse ambiente de apoio da voltada, torcendo para você, pode ser que ele uma virada de chave dessa sequência do ano.
Eu não sabia desse dado. Também. Legal. Eu acho que eu tenho trabalhado já bastante tempo em várias coisas para melhorar no meu jogo, na minha mentalidade, então. Fazer um jogo bom, tirar um set de uma jogadora como assim, isso me mostra que eu estou no caminho certo, eu e minha equipe toda. Então, me dá assim, um gás e confiança para entrar na quadra e saber que eu tenho condições de jogar com qualquer pessoa. E buscar cada vez mais fazer mais jogos assim, a jogar mais vezes nesse nível, me expor cada vez mais nesse nível. E ter consciência de que eu posso também fazer coisas grandes contra qualquer tipo de jogador. Então, apesar de eu não ter tantas oportunidades durante o ano, eu tenho que de jogar contra jogadoras desse ranking. Acho que ter tido essa oportunidade, ter aproveitado, ter passado por todo tipo de emoção possível hoje, desde começar com medo até conseguir me soltar e mesmo assim. Manter uma boa atitude durante o jogo, buscando encontrar soluções, acho que isso me fortalece. Como jogador, ele mostra que o caminho é esse.
Boa noite, mais uma pergunta. Boa noite. No dia do sorteio, todas as meninas do Brasil falaram sobre esse momento histórico que vocês estavam vivendo. Agora passou um momento histórico. Como é que foi viver essa semana? Como é saber que vocês estão construindo a história inédita do esporte feminino brasileiro? Como é que vocês se sentem? O que vocês aprenderam? O que vocês gostariam de deixar de mensagem para as jovens atletas?
Foi emocionante entrar ontem no estádio cheio, saber durante a semana, durante meses já que os ingressos estavam esgotados. Acho que isso mostra muito a força do tênis feminino. Acho que puxada aí pelos resultados da Bia, pelo que ela representa, acho que todas nós a gente acaba se inspirando nisso. É muito legal poder viver tudo isso com elas. A gente fala nos bastidores que temos a mesma idade, a gente jogava desde pequenininha juntas, então poder hoje estar aqui no Ibirapuera lotado, com o Brasil inteiro assistindo a gente, a proporção que o evento todo tomou, todo mundo sabendo disso, todo mundo querendo acompanhar a tênis feminino, a visibilidade que o tênis está tendo hoje em dia, isso é muito gratificante. A gente sabe, a gente tem consciência que isso só acontece porque a gente está trabalhando no dia a dia, porque a gente se entrega, a gente acredita. E é muito bom de ver, é muita alegria, muito orgulho. E tenho certeza que estava cheio de crianças essa semana, cheio de crianças assistindo, torcendo, enlouquecida. De ver de perto e de ver isso. Então, eu tenho certeza que de alguma forma elas vão se sentir inspiradas. A Bia, as meninas falaram bastante no primeiro dia na coletiva do que mais do que a vitória ou a derrota em si, o importante é o legado. Então, a gente está construindo isso. E é o melhor momento do tênis feminino do tempo e tenho certeza que vai continuar. E muitas outras jogadoras vão aparecer, muitos apoiadores vão querer entrar e apoiar o tênis feminino. As pessoas já estão começando a assistir mais, já vem que é muito emocionante, é muito legal. E É isso.
Beleza. Sobre o formato da competição, principalmente sobre a luta ser um jogo simples. A gente tem o nosso time, a Bia, que é a lista de competição de luta, e tem a Luísa, que também precisa me falar do disciplina dela em luta. Ela, desde 2021, tem apenas um jogo na Bia do Camp, e foi um jogo de confronto que já estava definido contra a Coreia, que foi 4-0. Então, desde 2021. Foi 2021 contra a Polônia, e desde lá, ela só jogou esse jogo contra a Coreia, que foi 3-0, e o grupo. O que você acha disso? De a gente não ter, basicamente, duplista jogando na Bridge King Cup, pelo menos nos jogos do Brasil?
Sim. A gente teve essa problema de ideia, eles comentam que no evento eles querem ter sempre um jogo da 1-1 no sábado. Nesse caso, se a dupla ser o terceiro ponto, pode ser que não aconteça o confronto da 1-1. Eles têm uma estatística lá que vários confrontos da Bridge King termina 2-0. 2-0 no primeiro dia, aí acaba não tendo jogo da 1-1.
É tudo. Isso no melhor de 6.
Foi?
Isso no melhor de 3.
Não, no melhor de 5.
Ah, tá. Não, sim, sim, você falou 2-0.
Não, esse jogo é dupla.
Sim.
Faz o terceiro ponto, não tem outras 6. Então, o formato da Davis é o formato do terceiro jogo, né? Como a gente tem uma potencial dupla forte, também se. Nossa, não seria bom ter a dupla como terceiro ponto, assim, se não somos dúvida. Mas agora, o confronto do Mundial, a dupla sim é o terceiro ponto.
Bom,
não sei se
é melhor.
É,
para
mim, depende do ponto de vista. Essa dupla pode ser como terceiro ponto, ok, mas aí se a gente vê a dupla, se a Bia joga, a Bia dupla tem uma síntese e depois a dupla. Então, aí tem que. Não tem uma preferência, não acho que. Preferia o terceiro, mas acho que esse com o escolar também está bom.
Obrigada,
Alonso. Quando a gente fala da construção, mais uma vez eu pedi a palavra assim de perguntar, porque no final do ano passado eu tinha ganhado o maior título da minha carreira, e eu pedi para falar, e agora eu sei que é uma derrota triste para a gente, mas gostaria de falar mais uma vez. Quando a gente fala da construção do tênis brasileiro, a gente sabe a importância de cada um nesse papel, dos treinadores, de toda a comissão técnica, dos jogadores, e a gente sabe hoje o quão é importante o trabalho de vocês. Então, gostaria primeiramente de agradecer vocês que estão aqui, é sábado da noite, são 10 da noite, vocês ainda provavelmente vão ter que ir para casa, vão ter que passar o release, vão ter que jogar para a internet, e, cara, a gente, nesse sentido, tem que se ajudar, tá? A gente precisa de vocês, vocês precisam da gente. E quanto mais inteligente a gente for, é melhor para o tênis brasileiro. Tá? Hoje a gente vive num país que é midiático e as coisas mudam muito rápido para bem e para mal. O tênis é assim, a vida é assim. Então lembre sempre, qualquer palavra, né, qualquer gesto, a gente sabe da responsabilidade que a gente tem na quadra, a gente sabe do papel, eu sei da pressão, eu sei de tudo que eu tenho, mas lembre-se que vocês também fazem a diferença nesse processo e é muito importante o trabalho de vocês. Então, obrigada mesmo por estarem aqui apoiando, vocês estando aqui, vocês estão apoiando o esporte feminino. Mas sempre cuidem e lembrem que somos seres humanos. Então, a gente às vezes erra assim, a gente pode às vezes não ser perfeito, ainda bem. Mas tudo que cada um faz, eu tenho certeza que é com a melhor das intenções. Então, é isso. Eu só peço que a gente se ajude também, porque nos momentos bons é muito fácil, mas nos momentos difíceis, isso pode fazer muito mal para o jogador, então eu gostaria de, por favor, que vocês só refletissem sobre isso, às vezes, quando for fazer uma matéria, uma manchete, especialmente quando vier uma crítica. E gostaria de falar isso também, que é em nome do meu time, porque eu sei que em muitos momentos, e por mais que eu me brinque muito nas redes sociais, mas acaba chegando coisa, e as pessoas não fazem ideia, né, do quanto a gente trabalha, as pessoas não fazem ideia de onde essas pessoas vieram. Falando do meu time pessoalmente, né, provavelmente ninguém conhece de fato, eu nunca soube da história de cada um. E todos eles são muito guerreiros, eu estou com a raquete na mão, mas eles são tão guerreiros quanto eu. São pessoas super abertas, né, inclusive sei que tem muita gente falando da minha vida, do meu jogo, do meu saco, disso, daquilo. E cara, se vocês não vivem isso, imagina a gente. Então, Cara, a gente trabalha muito duro, eu queria muito agradecer, mas lembrar que o meu time para mim é negociado, eu vivo convivendo com as melhores jogadoras do mundo, os melhores times do mundo, e para mim eu tenho o melhor time do mundo, porque eles estão o tempo inteiro buscando informação, buscando melhorar, e tem muitos treinadores do Brasil que têm muita qualidade, muitos trabalhadores físicos, muitos fisioterapeutas, então vamos valorizar a gente, vamos valorizar o nosso ambiente, porque a gente pode fazer muita coisa grande, a gente tem muito potencial, enfim, só... Gostaria de compartilhar com vocês isso.
Obrigada.
Tudo muda. Na segunda-feira tem episódio de mais um 15-0. A gente vai falar aí sobre a Bleeding Cup. Vai falar também sobre o Aberto de Mônaco, Monte Carlo, que rolou na última nessa semana. Tem as finais disputadas nesse domingo.